Bezerat Hashem, Dav Chafta de Pesachim. Estamos Dav Chafta na segunda linha, Rabba Sat também no final da linha. No meio de um assunto, caso era que um Kohen fez a Shechita de um Korban, encontrou uma agulha dentro do Korban. O dono do Korban reconhece que essa agulha estava impura, a impureza de Ava Tumá, a fonte da impureza. A Mishnah falou que a carne do animal está impuro, porém a faca do Kohen e as mãos do Kohen estão puros. Agora falou no Daf anterior porque as mãos do Kohen e a faca estão puros. E agora a Gemara vai dar nesse Daf porque a carne do animal está impuro. Sabemos que um alimento seco não recebe a impureza, deve ficar ruchar, vulnerável à impureza. Ele só se torna ruchar, vulnerável à impureza, se ele se umidifica. A questão é como que essa carne ficou vulnerável a receber a impureza. Fala que maravilha, abassar também, a carne do corban está impura. Raibassar de itkashar bemai, como essa carne ficou vulnerável a receber a impureza? E nem de itkashar bedam, se ficou vulnerável a receber a impureza através do sangue da shchita. O sangue é um dos mashkin, é um dos líquidos que torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Será que o sangue do corban torna a carne vulnerável? Não pode ser. Verá marabihe barab marabiohan falou, sabe diferente? Minai medam kodashim shenom marshir. Qual é a prova que o sangue de um corban não torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza? Shenemar, como está escrito, loto heleno ala ares tishpecheno kamaim. É proibido beber sangue, é necessário despejar o sangue no chão, como a água. Ou seja, como uma água que não é potável, despejamos ela no chão, assim também despejamos o sangue no chão. Porque a Torá associou o sangue que despejado como a água, a Torá veio associar que o sangue é só um mashke, se ele é como a água, é despejado no solo. Dam shenishpach kamayim marshir. Só um sangue é como a água despejado no solo, é um mashke, é um líquido importante pela Torá, e torna alimentos secos vulneráveis a receber impureza. Porém, um sangue que não é despejado no chão, como o sangue de um corban, depois da shechita, o Kohen tem que receber esse sangue no utensílio sagrado e jogar esse sangue no mizbeach. Não joga esse sangue no chão. Consequentemente, não marchir. O sangue de um corban não torna alimentos secos vulneráveis a receber impureza. Então não pode ser que a carne do corban virou vulnerável a receber impureza por causa do sangue da shechita, com certeza. Vê-la, deve ser uma outra possibilidade. Deve ser que a carne do animal se tornou vulnerável a receber a impureza depois da shechita, depois do abate, porque se umidificou com os líquidos da azara do pátio do Beit HaMikdash. Existia água no pátio do Beit HaMikdash para lavar as entranhas, os órgãos internos do corban, antes de ser levado para o Mizbeach, para o altar. Talvez essa água da Azra do pátio do Beit HaMikdash tornou a carne do corban vulnerável a receber a impureza? Também não pode ser. Ve'amar Rabbi Yossi ve'Rabbi Hanina, o sábio falou diferente. Mas que Beit Midbechaya? Os líquidos da Azra do pátio do Beit HaMikdash, a área onde se faz a shechita, o abate do animal. Lodayan Shehendaha. Não só que esses líquidos são sempre puros. El-Mahshirim, também esses líquidos não tornam alimentos secos vulneráveis a receber impureza. Com relação a essa alahá que os líquidos da Azara do Pátio do Beit HaMikdash são sempre puros, já vimos em extenso nos domingos anteriores o testemunho de Yossi Ben Yoezer, que os líquidos do Beit HaMikdash não recebem impureza, os líquidos só recebem impureza Midirabanan, pela lei rabírica. Vimos que o Amachloket significa isso, significa que o líquido não recebe impureza, ou seja, que o líquido sim recebe a impureza também no Beit HaMikdash, porque essa impureza vem da impureza deoraita pela Torá, porém o líquido não transfere a impureza para outros alimentos no Beit HaMikdash, porque essa impureza é uma impureza rabínica, e nos instantes nos abrimos anteriores desse assunto. Por isso, vê aqui claramente que a água da Azara não torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza, então não pode ser que a carne do corban se torne vulnerável por causa desses líquidos. Vê, ela deve ser uma outra opção, de itkashar bechibata kodesh. Deve ser um outro conceito, o conceito de Ribat HaKodesh. Vimos um dado anterior também esse conceito de Ribat HaKodesh. Ribat HaKodesh significa a apreciação que temos para o sagrado, para objetos do Beit HaMikdash. Temos muito valor, são objetos muito especiais. E os Hamim decretaram, porque são objetos muito especiais, são muito sensíveis à impureza também. Vimos da fronteira com relação a Levoná, um dos perfumes que eram trazidos junto com o Ktoret, o incenso sagrado, os Geharim, as brasas, que se impurificam, mesmo que são objetos não comestíveis, não são alimentos, não receberiam a impureza pela Torá, mesmo assim os Hamim decretaram que esses objetos recebem a impureza por Ribat HaKodesh, que são objetos sagrados, apreciamos muito esses objetos, são muito sensíveis à impureza e recebem a impureza Mederabaná. Esse conceito de Ribat HaKodesh também funciona para Leachir, tornar um objeto seco, vulnerável a receber a impureza, como a carne do Korban. Não é necessário que a carne do Korban entre em contato com o líquido para se tornar vulnerável a receber a impureza, pelo conceito de Ribat HaKodesh já é suficiente, uma vez que é um objeto muito especial, já é sensível à impureza, mesmo que não se tornou o Urshar através de um líquido. Será que essa é a explicação, por isso que a carne do Korban recebe a impureza? Também não pode ser. Em Mordemar, ele Ribat HaKodesh, quando que falamos que existe o conceito de Ribat HaKodesh para purificar o Korban? Leifsu Legufei? Isso é só para invalidar o próprio Korban? Lemimna Beirishon Veshininami? Será que íamos falar a mesma coisa que Ribat HaKodesh, essa impureza Mederabaná, impurifica o Korban, e agora esse Korban é impuro também para impurificar outros? Ou seja, quando a Braita falou que a carne do Korban está impuro, quando as Braitas e Mishnah falam Tamé, impuro significa impuro e impurificam outros também? Sendo assim, essa carne do Korban impurifica outros, e aparentemente pelo conceito de Ribat HaKodesh, um Korban não impurifica outro, ele sim purifica, sim invalida e vira passur, mas ele não vira tamé para impurificar outro. A prova disso é Tifshod de Bairish Lakish, porque se realmente fosse essa intenção dessa Mishnah, que a carne do Korban impurifica outro por causa de Ribat HaKodesh, responderíamos uma dúvida de Reish Lakish. Que o quê? Tzarit Shel Menachot. Perguntou Reish Lakish, um bloco de farinha de Minha sagrado, designado a ser o sacrifício de Minha, porém não foi misturado com azeite da Minha. Se impurifica pela impureza de Ribat HaKodesh também. Porém, perguntou Reish Lakish, Monim Borishon Veshini Olo. Se, por exemplo, um Avatoma, uma fonte de impureza como um réptil, encontrou nesse bloco de farinha, será que esse bloco de farinha virou Rishon, primeiro grau de impureza, e impurificaria outro sacrifício, virar Sheni, segundo grau de impureza? Olô, talvez não. Talvez por Ribat HaKodesh. Só esse bloco de farinha está impuro. Mas ele não purifica outros sacrifícios, por exemplo. Se isso fosse a intenção da Mishnah, que por Ribat HaKodesh, essa carne do Korban purifica outros, qual seria a questão de Reish Lakish? Reish Lakish teria uma resposta dessa braita. Mas Reish Lakish não respondeu dessa braita, com certeza essa não foi a intenção da braita, o motivo que o Korban está impuro não é por Ribat HaKodesh, é por outro motivo. Responde a Gemara, maravilha da Mishnah falou o sabe nome de Shmuel. Kegon Sheita Parash El Zefrei Shlamim. Esse Korban, por exemplo, era uma vaca designada a ser sacrifício de Shlamim. Vehevirah Banahar. E antes da Shechita do abate, o dono do animal deu um banho do animal num rio. O motivo que as pessoas davam um banho no animal antes da Shechita é para amolecer o couro e facilitar o Efshet Ha'or. Depois da Shechita, se tirava o couro da carne e era mais fácil a separação do couro da carne se o couro estava mais macio depois de um banho. Veshachta, e depois foi feita a Shechita desse animal, Veadai Mashketofe Achalea, e esse animal ainda está úmido por causa da água do rio. No momento que a pessoa fez a Shechita, essa água encostou na carne, aparentemente, dessa ferida da Shechita, tornou a carne vulnerável a receber impureza, automaticamente a agulha que estava impura dentro do animal impurificou a carne, por isso a carne do animal está impura, e impurifica outros, a carne é Rishon, primeiro grau de impureza, porque se impurificou através da agulha que era Avatumá, como vimos no da anterior, a carne é Rishon, primeiro grau, impurifica outros, virá segundo grau, e assim por diante. Uma atrás da continuação da Mishnah, Nimtzet Baperesh. Se a agulha foi encontrada nas necessidades sólidas do animal, no estômago do animal, Hakol Taor, todo o animal está puro. A pergunta é por quê? Porque essa agulha não impurifica a carne do animal? Isso pergunta uma Veniadar Peresh. Venitame ela passar. A agulha deveria impurificar as necessidades do animal. Eis que as necessidades do animal também estão úmidas, aparentemente. Impurificaria as necessidades do animal, que impurificaria a carne do animal. Também a carne do animal está úmida por causa que foi lavada no rio anteriormente. Como vimos, uma maravada baral falou sobre Beperesh Avah. Falou sobre que é um caso específico que as necessidades no corpo do animal, no estômago do animal, já estavam ressecadas. Não tinha nenhuma umidade e a agulha não encostou em nenhuma umidade para impurificar o resto do animal. Essa é uma das respostas. Ravashi Amar fala, Ravashi, uma outra resposta. A filutema beperesh raká. Pode ser também que a agulha foi encontrada em necessidades úmidas do animal. Mesmo assim, não impurifica a carne do animal. Por quê? Mishum derrave mashkesaruach. O motivo é porque a umidade das necessidades do animal é um mashkesaruach, é um líquido que as pessoas não usam, considerado para nenhuma utilidade. Não é um líquido importante e considerável para que transferir a impureza da agulha para as necessidades do animal, das necessidades do animal para a carne do animal. Mas assim, todo o corpo do animal está puro. Continua Muratane Tanakame de Rav Shesh. Então, sabem se não há braita na frente de Rav Shesh com relação à impureza dos répteis. O sabio vai citar uma ordem que os répteis impurificam vários objetos, e essa ordem é citada nos psukim que vimos nos abimãs anteriores também. Sheretz metame tamashkim. Um réptil impurifica líquidos. Um réptil, um avatuma, uma fonte de impureza, impurifica também pessoas, utensílios, alimentos secos, alimentos líquidos. Nesse caso, impurificou líquidos. O mashkim metame mitakli. Os líquidos impurificam utensílios. Aparentemente, conforme essa opinião do sábio da Braita, um líquido impuro impurifica utensílios pela Torá. Vimos que é uma grande discussão anteriormente. A opinião de Rabi Yudá, a opinião de Rabi Yossi, Rabi Shimon e a opinião de Rabi Meir, se os líquidos impuros impurificam utensílios ou não, ou se os líquidos impuros impurificam alimentos ou não. Aparentemente, o sábio da Braita sugere que os líquidos impuros impurificam utensílios, porém Agmará vai responder isso na frente. Esse utensílio impurifica alimentos secos. E os alimentos secos impurificam outros líquidos. Aparentemente, assim é o sábio da Brita dos psukim. Nos psukim, nos abimãs anteriores, que um réptil caiu dentro de um utensílio. Dentro desse utensílio tinham líquidos e tinham alimentos secos também. O réptil impurificou, nesse caso, os líquidos que estavam dentro do utensílio, conforme esse sábio, os líquidos impurificaram o utensílio impurificou alimentos secos, e alimentos secos impurificou outros líquidos. Assim o sábio entendeu os psuki. Velamado, aprendemos shalosh tumot besheretz. Aprendemos que temos três níveis de impureza a partir do réptil. O réptil avatuma, a fonte da impureza, fica lishon, shenin, shlishi. Tem uma pergunta que vimos quatro alimentos. Vimos líquidos, utensílio, depois alimentos secos, depois outra vez líquidos. Vimos quatro níveis de impureza. Aparentemente, essa breta vai com a opinião de Rabi Akiva, que sustenta que o segundo grau de impureza impurifica o terceiro grau de impureza, mesmo em alimentos não sagrados, mesmo que não sejam trumot e kodashim, oferendas do Kohen ou sacrifícios. Por isso, fala a breta pela mano shalosh tumot besheretz. Aprendemos que existem três níveis de impureza a partir do réptil até chegar a Shlishi Letumá. Porém, perguntamos a Haner Ba'ai. Porém, vimos quatro objetos depois do réptil. E mesmo Rabi Akiva, que dificulta mais a Lahá, Rabi Akiva sustenta que existe o terceiro nível de impureza com relação a Hulin. Ele não falou que existe o quarto nível de impureza com relação a Hulin. E também a Breda falou, Shalosh Tumot. Existem três níveis de impureza a partir do réptil. E a própria Baita trouxe quatro objetos a partir do réptil. Então responde Agmará. Goz mashkin dereisha. Temos que apagar isso que a Brenda falou, mashkin, o primeiro líquido que foi impuro através do réptil. Temos que falar que o réptil impurificou utensílios. Os utensílios são o lixon, primeiro nível de impureza. os utensílios impurificaram alimentos secos, e os alimentos secos impurificaram líquidos. E os líquidos são shlishi, terceiro grau de impureza. Perguntou o Zé para Rav Sheshet, porque Rav Sheshet respondeu assim a Braita. Gus mashkin de seifa. Rav Sheshet podia falar que o réptil impurificou líquidos, que impurificaram utensílios, que impurificaram alimentos secos, e deveria apagar o último mashkin. O último objeto que a Braita citou são os líquidos. Aí Rav Sheshet deveria apagar, porque Rav Sheshet quis apagar os primeiros líquidos que foram impurificados através do réptil diretamente. O motivo de Rav Sheshet é que Rav Sheshet tem uma pergunta. Como pode ser que a Braita falou que o réptil impurificou alimentos líquidos, e os alimentos líquidos são Rishon, primeiro nível de impureza, impurificam utensílios? Fala Rav Sheshet, nem encontramos nenhum sábio que sustenta que um líquido impuro purifica utensílios pela Torá. Como vimos anteriormente, que um utensílio só se impurifica através de um abatum, uma fonte de impureza. Que aparentemente se vê que o líquido impuro, que é um lixon, o primeiro nível de impureza, purifica utensílios pela Torá. Não é mudar essa opinião, ela é Rabi Yudá. Vimos anteriormente a opinião de Rabi Yudá. Verradabe, por exemplo, Rabi voltou atrás, como também vimos. Rabi Yudá falou ao princípio que temos uma dúvida assim. Um líquido impuro purificou um utensílio, não temos que dificultar, Alaha. Temos uma dúvida se existe impureza pela Torá sobre esse utensílio. Conforme Rabi Yudá, aparentemente no princípio, um líquido impuro impurifica um utensílio pela Torá. Rabi Yudá voltou atrás, como já vimos. Rav Sheshet, esse sábio da Braita, como você já pensou em falar que um réptil impurificou o utensílio que impurificou alimentos secos, que impurificou alimentos líquidos? Vimos nos psukim, quando um réptil entra num utensílio, o réptil torna o utensílio o primeiro grau de impureza. O pastuk fala que tem lá dentro alimentos secos que se impurificam, itama. Vimos também a opinião de Rabi Akiva que itama significa itame achrim, impurificar outros. E o alimento seco impurifica só líquidos pela Torá também, como vimos. Isso fala esse sábio da Braita, essa ordem dessa impurificação do réptil. Mesmo que o sábio poderia falar que o réptil impurificou utensílios que purificaram alimentos líquidos que purificaram alimentos secos, por isso o sábio quis falar a ordem dos psukim. Vesimaner, existe um sinal para lembrar qual é a ordem da impureza dos répteis que está citada nos psukim na zayata. É um barril de cerveja. Quando a pessoa faz cerveja, pega um utensílio, que é um kli, coloca dentro a cevada, que é um alimento seco, e depois coloca água, que é um alimento líquido. Então essa é a ordem também da impureza dos répteis, que primeiro impurifica um utensílio, depois impurifica o alimento seco, depois impurifica o alimento líquido, nos psukim da Torá. Continua, mas Tnaná também tem uma outra Mishnah, também com relação à impureza de répteis. Sheretz Tchenintza Batanu. Se um réptil se encontra dentro de um forno de barro, Alahé que um forno de barro, ele recebe impureza se a impureza encosta no ar do forno do barro. Mesmo que a impureza não encostou nas paredes internas do forno de barro, encostou só no ar, o forno está completamente impuro. Se é um réptil dentro desse forno de barro, por isso está suspenso no ar, não está encostando nas paredes. Rapache betuho shnia. Se tem pão dentro desse forno, o pão é segundo nível de impureza. O réptil é avatumá, a fonte da impureza. Entrou em contato com o ar do forno, o forno virou primeiro nível de impureza. O forno impuro impurificou o pão que está dentro do forno, segundo nível de impureza. Por quê? Porque o forno virou primeiro nível de impureza. Perguntou, sabe, a madeira vada barava lera. Perguntou, sabe, barava. Perguntou, sabe, uma vez que o réptil impurificaria esse forno, porque encostou no ar do forno, deveríamos imaginar que a impureza do réptil está alcançando todas as paredes internas do forno. Perguntou, sabe, uma vez que o réptil impurifica quando ele entra em contato com o ar do forno, é como se o réptil se estendesse até as paredes do forno, encostou também no pão que está no forno, e o pão deveria vir primeiro grau de impureza, não segundo grau de impureza. Assim como o forno virou primeiro grau de impureza, Também o pão deveria virar primeiro grau de impureza, que é considerado como se o ré tivesse encostado no pão também. Amarle, respondeu Rava. Não podemos falar esse raciocínio. Detalhe como fala a Braita. Será que podemos falar que todos os utensílios que estão dentro de um forno de barro vão se impurificar porque um réptil entrou dentro desse forno de barro? Amara Talmud Lomar falou, passou, viramos a página. Tudo que está dentro de um forno vai se impurificar. Nesse caso que um réptil encostou no ar interno do forno, Vesamichlei deu um passo perto desse, Mikola Ocher. Todo o alimento que está dentro do forno vai se impurificar, a impureza do forno. Ocher mitame meavir kliheres. Ver kol akli mitamin meavir kliheres. Fala aqui a Braita. Um alimento se impurifica a impureza do réptil que encostou no ar de um objeto de barro. O motivo disso é que o forno virou um primeiro grau de impureza e vai impurificar, por consequência, o alimento para virar segundo grau de impureza. Mas o forno não impurifica um utensílio. O forno virou primeiro grau de impureza. E já vimos que um utensílio só se impurifica por um avatumá, uma fonte de impureza. Você vê explicitamente dessa braita que não imaginamos como se o réptil estivesse encostando nas paredes do forno. Porque se fosse assim, é como se o réptil tivesse encostado no utensílio que está dentro do forno. Sendo assim, é como se fosse um avatumá, uma fonte de impureza que encostou no utensílio, tornou o utensílio rishon, primeiro grau de impureza. E o pastor que fala que não, só o alimento está impuro e não o utensílio. Então se vê claramente que nem imaginamos como se o réptil estivesse encostando nas paredes do forno. Mesmo que o réptil impurifique, ao momento que ele encosta no ar do forno, o motivo disso é porque o ar do forno é como se fosse um pedaço do forno. É como se o réptil tivesse encostado em um pedaço da parede do forno e purifica todo o forno. E não visualizamos como se o réptil estivesse se estendendo diretamente até as paredes internas do forno e purificando também os utensílios, também os pães que estão dentro desse forno para virar primeiro grau de impureza. Isso fala aqui a Gemara continuando. Rafrizda rame pisra pisra. Rav Chisda perguntou uma contradição com relação às leis de Pesach. Voltando ao nosso assunto da nossa Mishnah, com relação ao período de Rabi Meir. Rabi Meir falou na nossa Mishnah que é permitido pegar Hametz de Trumá Teorá, o Hametz da oferenda do Kohen Teorá, que não recebeu impureza. Queimar esse Hametz de Trumá Teorá na véspera de Pesach junto com o Hametz de Trumá Tmeá, o Hametz da oferenda do Kohen impuro. É permitido queimar essas duas trumot juntas na véspera de Pesach, a partir da sexta hora da véspera de Pesach, no momento que os Hamim proibiram consumir Hametz. Mesmo que é proibido impurificar a Trumat Teorá, a oferenda pura, fala Rabi Meir uma vez que os Hamim proibiram a pessoa de consumir Hametz, esse Hametz de Trumat Teorá está designado a ser exterminado, e não existe mais a proibição de impurificar essa Trumá. É permitido queimar junto com o Trumat Meá. Essa é a opinião de Rabi Meir na nossa Mishnah. Rabi Yossi discutiu com o Rabi Meir, porém Rabi Meir se baseou na opinião de Rabi Yoshua, como nós vemos na continuação. Rabi Yossi fala que Rabi Yoshua só facilitou a Laha, porque a pessoa pode sim queimar certa Trumá com uma Trumá Tmeá, com relação a Trumá Tluyá. É permitido pegar a Trumá que estamos na dúvida se sim purificou ou não. Mesmo que é proibido consumir essa Trumá, porque talvez é uma Trumá impura, é permitido pegar Hametz de Trumá Tluyá e queimar junto com Hametz de Trumá Tmeá, um Hametz de Trumá impuro. Sobre isso falou Rabi Yoshua. Temos uma dúvida se está impuro ou não. É permitido sim impurificar. Não existe a proibição de impurificar Trumá nessa situação. Por falar Rabi Yoshua, Rabi Yoshua nunca falou que é permitido pegar Hametz de Trumá Teorá puro e queimar junto com Hametz de Trumá Tmeá impuro. Por falar Rabi Yoshua, Rabi Yoshua perguntou uma contradição com relação às leis de Pesach. O Meshani, ele respondeu. Como podemos falar aqui? Rabi Yoshua sustenta que é permitido queimar Hametz de Trumá Tluyá, aquela oferenda duvidosa se está impura ou não, junto com Hametz de Trumá Tmeá, oferenda impura. Urmino, perguntamos uma contradição a Rabi Yoshua. Falou Rabi Yoshua, Enanidon do Melaraya. Rabi Yoshua entendeu que Rabi Meir se baseou na opinião de Rabi Chaim das Ganakonim e Rabi Akiva, que vimos no nosso Mishnah também. Bichanes, Ganakonim e Rabi Akiva testemunharam que os Kohanim no Betamigdash queimavam Korbanot impuros, uma impureza fraca, a impureza de terceiro grau de impureza, junto com outros sacrifícios que são primeiro grau de impureza. Mesmo que agora o sacrifício que era terceiro grau vai virar segundo grau, porque vai se impurificar através do primeiro grau de impureza, mesmo assim é permitido. O Bekiva testemunhou que os Kohanim do Beit HaMikdash queimavam óleo de trumá, de oferenda do Kohen que se impurificou, também impureza de terceiro grau de impureza, junto com uma vela que era primeiro grau de impureza. E agora o óleo vai virar segundo grau. É permitido? E Rabi Yossi entendeu que a Bíblia se baseou na opinião de Rabi Hanina Sgana Kohanim e Rabi Akiva para falar o seu próprio conceito. Ou seja, uma vez que Rabi Hanina Sgana Kohanim e Rabi Akiva sustenta que é permitido aumentar o nível de impureza de um sacrifício ou de uma trumá que já estão impuros, já estão designados a ser exterminados, assim também Rabi Meir deduziu que é permitido queimar chametz de trumá teorá, o chametz da oferenda puro, uma vez está designado a ser exterminado na véspera de Pesach, junto com o chametz impuro. Assim entendeu Rabi Yossi, por exemplo, se perguntou para Rabi Meir, Amar Rabi Yossi era nidon do melaraiá, o caso de Rabi Meir não parece com a prova que ele trouxe de Rabi Hanina Sgana Kohanim e de Rabi Akiva. Que Sheidu Rabotenu Amaidu, quando Rabi Hanina Sgana Kohanim e Rabi Akiva testemunharam, sobre quem eles testemunharam? Imalabassar, se o testemunho de Rabi Hanina sobre a carne do Korban, Shinitma Bevlada Tumá, que é impuro o terceiro grau de impureza, que se purificou através de uma ramificação da impureza, ou seja, o segundo grau de impureza, que é permitido queimar esse korban junto com o korban que se impurificou através de um avatuma. Um korban que se impurifica através de um avatuma vira rishon, primeiro grau de impureza, e vai impurificar o outro korban, virar segundo grau. Não é diferente do que o caso de Rabi Meir, zetame vezetame. Os dois korbanos já estão impuros, e é necessário queimar os dois korbanot. Aí falam os sábios que os korbanos não evitavam de queimar os dois korbanot juntos. Porém, no caso de Rabi Meir, temos chametz de trumá teorá puro, e é proibido queimar junto com um impuro. E malashemen shenifsal, se Rabi Meir se baseou na opinião de Rabi Akiva, que é permitido queimar o óleo de trumá que se invalidou, betvulyom, entrou em contato com tvulyom. Tvulyom é uma pessoa que estava impuro, e no dia da sua purificação ele já foi no mikve e está esperando o pôr do sol. A Torá impurifica essa pessoa o segundo grau de impureza. Se essa pessoa encostou na trumá, invalidou a trumá, virando o terceiro grau de impureza. Os kohanim pegavam um óleo desses, chamado lekineto bener shenitma betmemet, e acendiam esse óleo numa vela que estava impura, impureza de lixon na trumá, primeiro grau de impureza, e agora tornou esse óleo para o segundo grau de impureza. Ele fala lá, na Biosa, lá é diferente, Zé passou, Zé também. Também o óleo já é inválido, tem que ser exterminado. E a vela é impuro também. Diferente do caso de Bemir, o chametz de trumá puro, com o chametz de trumá impuro. Fala na Biosa, Afanumodim, também nós concordamos, Betrumá, Xenitmet, Bevlada, Tumá, com relação a trumá, que é chametz, que se purificou ao terceiro grau de impureza. Shesorfino toima trumá, shenitmet beava trumá, que é permitido queimar junto na véspera de Pesach com a trumá que se impurificou o primeiro grau de impureza. Também a Bíblia se concorda com essa alaha. Avaleach nisrof filo tluyá, pelo falar a Bíblia, como vamos queimar mesmo trumá tluyá? Uma trumá duvidosa que estamos na dúvida se se impurificou ou não, e matmea junto com trumá impura. Mesmo que temos a mitzvah de queimar chametz na véspera de Pesach, como podemos impurificar essa trumá tluyá? Mesmo que essa trumá tluyá está designada a ser queimada, é proibido impurificar essa trumá tluyá, porque talvez essa trumá tluyá, a oferenda duvidosa, é na verdade pura, e estamos impurificando. Isso é proibido, isso fala da Bíblia, você chama e avô Elial. Talvez Elial ainda vai vir. Veitarem vai esclarecer que essa trumá tluyá estava realmente pura. Isso resulta que impurificamos a trumá tluyá. Você vê aqui claramente que Rabi Yossi sustenta que é proibido queimar trumá tluyá, a oferenda duvidosa, junto com trumá tmeá, a oferenda impura. E anteriormente vimos a nossa Mishnah, que Rabi Yossi falou que conforme a Rabi Yoshua, é permitido queimar trumá tluyá com trumá tmeá. Você falou que Rabi Meir não pode trazer uma prova de Rabi Yoshua, porque Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que vamos ver na continuação, na Mishnah em Maseret Trumot, Rabi Yoshua que facilita, só facilitou com relação a Trumat Luya ser queimada junto com Trumat Meah. Então, na nossa Mishnah, Rabi Yoshua falou que a opinião de Rabi Yoshua é permitido queimar Trumat Luya com Trumat Meah, a oferenda duvidosa junto com a oferenda impura. E na Breta, Rabi Yoshua se proibiu uma contradição. Falam o Mishani, responderam a Fris, dá uma resposta. Harabi Shimon da liba de Rabi Yoshua, Harabi Yossi da liba de Rabi Yoshua. Fala a Fris, são duas opiniões sobre a opinião de Rabi Yoshua. Quem falou no nosso Mishani que conforme Rabi Yoshua é permitido queimar Trumat Luya com Trumat Meah é a opinião de Rabi Shimon. Ou sabe que falou na Breta que é proibido queimar Trumat Luya com Trumat Meah? A opinião de Rabi Yossi sobre a opinião de Rabi Yoshua. É uma machloket sobre a opinião de Rabi Yoshua. A prova disso é de Tânia. Vamos falar a Braita. Yudaret Shechal Yod Be Shabbat. Se a véspera de Pesach cai em Shabbat, e é proibido queimar o Hametz na véspera de Pesach naquele ano, porque é Shabbat, tem que queimar na véspera de Shabbat. Mevaril et hakol milufnei ha-Shabbat. É necessário queimar todo o Hametz na véspera de Shabbat. Vesorfim trumot meot, truyot veteorot de Rabi Meir. Fala Rabi Meir, é permitido queimar Trumat Truyá, Teorá e Tmeá. A oferenda duvidosa, a oferenda pura e a oferenda impura juntos na véspera de Shabbat. Mesmo que através disso vamos impurificar Trumat Torá, é permitido a oferenda de Rabi Meir, como já vimos. Rabi Yossi, me fala Rabi Yossi, Teorá bifnei atzmá, vetruyá bifnei atzmá, vetmeá bifnei atzmá. Fala Rabi Yossi, devemos queimar a Trumat pura separada, a truma duvidosa separada e a truma impura separada também. Rabi Yossi que é proibido queimar a truma pura com a truma duvidosa e impura para não impurificar a truma pura, é proibido também impurificar a truma truliá, a truma duvidosa, para não se impurificar com certeza com a truma tmeá. Esse é o proibido de Rabi Yossi. Amar Rabi Shimon falou Rabi Shimon, Doner Helekura Beleze de Rabi Yoshua. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que discutiram em certa situação, como vamos ver na continuação, eles não discutiram a Teorá e a Tmeá She'en Surfim. Eles não discutiram com relação a queimar Trumá Teorá pura junto com Trumá Teorá, com certeza é proibido queimar Teorá com Tmeá, não como Rabi Meir. A Teorá e a Teorá She'en Surfim, eles não discutiram também com relação a queimar a Trumá duvidosa junto com a Trumá pura, que é permitido. Mas que a Trumat Luya é só uma dúvida se é puro ou impuro. Fala Rabi Shimon, é permitido queimar junto com Trumat Teorá. Aparentemente será proibido, talvez a Trumat Luya é impuro. Estaria purificando a Trumat Teorá, fala Rabi Shimon, é permitido. Aparentemente a opinião de Rabi Shimon é que a proibição de impurificar a Trumat Teorá, a Trumat pura, que é Hametz, na véspera de Pesach, é só uma proibição rabínica. A vez que a Trumat Luya é uma dúvida se é puro ou impuro, os também não proibiram a pessoa de queimar a Trumat Luya junto com a Trumat Teorá. Porque não parece que a pessoa está realmente impurificando a Trumat Teorá. Porque essa Trumat Luya é uma dúvida se é puro ou impuro, o Rabi Shimon não proibiu queimar junto. Almaner Rego, qual é a machloket da beleza de Rabi Yoshua? A Latluya velatmea. A machloket é se é permitido queimar a Trumat Luya, a oferenda duvidosa junto com a oferenda impura. De Hametz na véspera de Pesach. Shir Rabi Eliezer, Omer Tissalev, Zu Be'atzma, Vezu Be'atzma. Conforme Rabi Eliezer, é proibido queimar junto, tem que queimar separado, para não impurificar a Trumat Luya. Talvez a Trumat Luya, a oferenda duvidosa, é realmente pura. Você vai queimar junto com a Trumat Meah, vai estar impurificando com certeza. Mesmo que é necessário queimar a Trumat Luya, fala Rabi Eliezer que temos a proibição de impurificar Trumat Luya, uma oferenda que está realmente designada a ser queimada, com certeza com Trumat Meah. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Continua a ver Rabi Yoshua, ele fala Rabi Yoshua. Shteem Keacha. Fala Rabi Yoshua, é permitido queimar assim Trumat Luya junto com Trumat Meah. Uma vez que essa Trumat Luya já está designada a ser queimada, estamos na dúvida se está puro ou impuro, é permitido queimar junto com Trumat Meah. Com certeza impuro, vai purificar, com certeza também a Trumat Luya é permitido. Conforme a Rabi Yoshua, não temos a proibição de impurificar a Trumat Luya. Uma vez que temos a dúvida se está puro ou impuro, uma vez que a Trumat Luya está designada a ser queimada, segundo a Rabi Yoshua, não temos a proibição de impurificar essa Trumat Luya.
Assim Rabi Shimon explicou o pirão de Rabi Yoshua. Então fala Rav Chisda, tem a nossa Mishnah que fala que conforme Rabi Yoshua é permitido queimar a Trumat Tuliá junto com a Trumat Meá, é o pirão de Rabi Shimon sobre Rabi Yoshua. Isso que você está dando na Braita, que é proibido queimar a Trumat Tuliá junto com a Trumat Meá, talvez Eliyahu HaNavi vai vir e vai purificar a Trumat Tuliá. Se resulta que impurificamos a Trumat Tuliá, com certeza, é o pirão de Rabi Yossi sobre o pirão de Rabi Yoshua. Porém, pergunta agora, Ramatrid e Nadiosi, como podemos falar que quem falou o pirão de Rabi Yoshua na nossa Mishnah era Rabi Shimon, que fala que pode queimar a Trumat Tuliá junto com a Trumat Meá? Quem falou na nossa Mishnah o pirão de Rabi Yoshua era Rabi Yossi, não Rabi Shimon? Então, existe uma contradição da nossa Mishnah, que fala o pirão de Rabi Yossi sobre Rabi Yoshua, que pode queimar a Trumat duvidosa junto com a Trumat impura, e Rabi Yossi na Braita fala que não pode, é uma contradição. Responde o Murach que amar Rabi Yossi de Rabi Meir. Assim Rabi Yossi falou para Rabi Meir na nossa Mishnah. Se Rabi Yossi próprio sustenta que Rabi Yoshua não facilita a Lachá, mesmo com relação a queimar Trumat Luyá, a Trumat duvidosa junto com Trumat Meá, a oferenda impura. Porém, Rabi Yossi falou que se Rabi Meir quer trazer sim uma prova de Rabi Yoshua, a filha do Rabi Shimon, veliba de Rabi Yoshua, de Mekel, mesmo com o pirão de Rabi Shimon, que sustenta que Rabi Yoshua facilita mais a Halakha. Que Mekel, quando Rabi Yoshua facilita conforme Rabi Shimon, Betluya vet me'ah, essa é com relação à oferenda duvidosa junto com a oferenda impura, Aval beteura vet me'ah, lo, porém Rabi Yoshua não facilitou que permitido queimar Trumat Teura, a oferenda pura junto com a oferenda impura, como o Rabi Meir falou. Então, Rabi Yossi perguntou para Rabi Meir que não tem uma prova de Rabi Yoshua, nem conforme Rabi Yossi, nem conforme Rabi Shimon. Isso fala que agora, porém, Rabi Meir sim sustenta que existe uma prova de Rabi Yoshua, como vamos ver na continuação. Continua agora, Rabi Yossi e Rabi Hanina, Rami Trumá, a Pisra. Rabi Yossi e Rabi Hanina perguntou uma contradição das leis de Trumá com as leis da véspera de Pesach. O Meshani, ele respondeu, Minha Rabi Yoshua, Shteem Keachat. Como podemos falar que conforme Rabi Yoshua, é permitido queimar a Trumat Tuliá, a oferenda duvidosa, junto com a oferenda impura. Ou seja, vamos impurificar a Beadaim diretamente a oferenda duvidosa. O Rumino perguntamos, Havitchel Trumá, temos um barril de Trumá, Shenolad Basafek Tumá, temos uma dúvida se esse barril se impurificou ou não. Por exemplo, o barril estava num pátio, uma pessoa impura entrou nesse pátio. Não sabemos se essa pessoa impura encostou no que estava dentro do barril ou não. Fala, mano, a beleza, eu me falo da beleza. Ima itamunaha de uma coma torpa, e a nirhena de uma coma mutsna, a pessoa tem a obrigação de colocar esse barril num local protegido contra a impureza. Ou seja, se o nido da beleza, mesmo que esse barril já é trumatruya, é uma oferenda, temos uma dúvida se está impuro ou não, é proibido consumir essa oferenda, conforme a beleza, temos a obrigação de proteger essa oferenda para não se impurificar mais. Vem maitar megula, e se o barril estava revelado, vulnerável à impureza, e Hassan, temos que cobrir esse barril, protegendo contra a impureza. Essa é a primeira beleza. Rabi Yoshua, o Mefa Rabi Yoshua. E maitar munaka numa coma motzna, se esse barril estava no local protegido contra a impureza, e a nechena numa coma torpa, a pessoa tem a permissão de colocar esse barril no local desprotegido. Como Rabi Yoshua, uma vez que está proibido consumir essa turma, uma vez que já é truia, não temos mais a proibição de impurificar essa oferenda. Vem Maitame Roussa e Galena, e se esse barril estava coberto, a pessoa tem a permissão de descobrir esse barril, e mesmo para estar mais desprotegido contra a impureza, é permitido. Perguntou a Beuse Brabhanina, Grama In, Beyadaim Lo, porém é proibido impurificar essa Trumatruya, Beyadaim, diretamente, contra o que Rabi Shimon falou na nossa Mishnah sobre o pirão de Rabi Yoshua, que é permitido sim queimar Trumat Luyá junto com Trumat Meá na véspera de Pesach, uma contradição. O Meshani, Rabi Yossi Berechena, respondeu essa contradição. Harabi Shimon, Aliba de Rabi Yoshua. Harabi Yossi, Aliba de Rabi Yoshua. Respondeu o sábio. A opinião de Rabi Yoshua na nossa Mishnah, que é permitido queimar a Trumat Luyá diretamente, a opinião de Rabi Shimon, sobre a opinião de Rabi Yoshua. Porém, isso que se temos a opinião de Rabi Yoshua, que é só permitido causar uma impureza indireta, a opinião de Rabi Yossi, sobre a opinião de Rabi Yoshua. Não é uma contradição, são duas opiniões sobre a opinião de Rabi Yoshua. Continuando, Rabi Elazar ame Trumá, Trumá ou Meshan. Rabi Elazar perguntou uma contradição com relação às leis de Trumá e respondeu: Minha Rabi Yeshua grama in Beadaim lo. Como podemos falar que Rabi Yeshua só permitiu impurificar Trumá Tliá indiretamente? Descobrir um barril, colocar um local vulnerável à impureza, porém não é permitido impurificar diretamente? Temos uma contradição. Urmino perguntamos: Ravit el Trumá. Temos um barril de trumá. Por certo motivo, estava dentro de um reservatório superior. É um reservatório que se colocava lá as uvas e se fazia a prensa das uvas. No chão desse reservatório tinha um ralo que levava o vinho para um reservatório inferior. Tinha um barril de trumá puro sobre o reservatório superior. No reservatório inferior tinha chulin, vinho não sagrado, vinho comum, porém era impuro. É um vinho também. É permitido consumir chulint mein, um vinho que não seja trumá, não seja sagrado, que está impuro. Isso que tinha nesse reservatório inferior. A questão é que o barril de trumá nishberá, se rompeu. E esse vinho está escorrendo do reservatório superior para o reservatório inferior. E no momento que esse vinho vai encostar no chulint mein, no vinho impuro do reservatório inferior, vai impurificar a trumá vai se misturar com o chulin, e assim como é proibido consumir trumat mea, a oferenda impura, é proibido também consumir esse chulin que está misturado com a trumat mea. Então um grande desperdício aqui, o que a pessoa pode fazer? Modera beleza de Rabi Yeshua, a beleza concorda com Rabi Yeshua em certa situação. O caso é que a pessoa não tem utensílios puros disponíveis naquele local para salvar a trumá de não se misturar com o chulin. A pessoa tem utensílios impuros. Fala, beleza, se a pessoa tem tempo de buscar um utensílio puro e no mínimo salvar um revit, 86 ml de vinho de trumá, isso que a pessoa deve fazer, buscar um utensílio puro e salvar um levito, mesmo que o resto do vinho vai se misturar com chulin, com aquele vinho impuro do reservatório inferior. É proibido impurificar o trumá beadaim diretamente para salvar um desperdício. Ve'im lav, se a pessoa não tem tempo suficiente para pegar um utensílio puro e salvar esse levito, esses 86 ml de vinho de trumá, rebelezer omer terer betitmá, vale também na beada. Beleza? Dificulta a lahá. Fala, beleza? Mesmo que esse vinho de trumá está designado a se impurificar no reservatório inferior, é proibido pegar um utensílio impuro e bloquear a trumá de se misturar com o vinho do reservatório inferior para salvar um desperdício. É proibido impurificar a trumá diretamente, mesmo que seja uma trumá designada a se impurificar. Fala, beleza? É melhor deixar a trumá se impurificar indiretamente. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Yeshua, meu filho, Rabi Yeshua, e também na Beyad. Rabi Yeshua, uma vez que essa trumá está designada a se impurificar de qualquer forma, não temos a proibição de impurificar essa trumá diretamente. Então, pergunta Rabi Elazar, que se vê claramente na opinião de Rabi Yeshua que é permitido impurificar a trumá que está designada a se impurificar de qualquer forma e ser desperdiçada. É permitido impurificar a trumá beadaim diretamente, pegando um utensílio impuro, bloqueando o vinho de trumá para não se misturar com o vinho do reservatório inferior. Isso é diferente com relação ao caso de um barril de trumá tluyá. Temos uma dúvida se impurificou ou não. De qualquer forma, esse vinho vai ser desperdiçado. É proibido impurificar beadaim diretamente, é permitido revelar esse barril, colocar no local vulnerável à impureza, mas não impurificar a beada, é uma contradição da opinião de Rabi Yeshua. O Meshane da Beleza respondeu: Shaneata lá é diferente com relação a bloquear o vinho da barril do reservatório superior. Por que deika efset chulin? Que existe um grande desperdício do vinho de chulin do reservatório inferior. Lá, Rabi Yeshua facilitou a lahá. Rabi Yeshua permitiu impurificar a trumá beada indiretamente, uma trumá de qualquer forma designada a se impurificar, para salvar o dono do vinho de um desperdício. Porém, na situação daquele barril, que temos uma dúvida se está impuro ou puro, é permitido revelar esse barril, colocar num local vulnerável à impureza, mas não impurificar a beadaim diretamente, porque não existe nenhuma perda monetária, um desperdício, se a pessoa não vai impurificar esse barril diretamente. dois casos diferentes, isso explica que Agmará. Porém, pergunta o sábio, Matitará, perguntou Rava, Matnitiname e Kaitsedetsi. Perguntou Rava, por que Rabi Yoshua discute com Rabi Meir? Rabi Meir fala que é permitido pegar Hamed Trumá Teorá, Hamed da oferenda pura, e queimar junto com Hamed Trumá Tmea, impura. Rabi Yoshua deveria concordar com Rabi Meir, porque existe também uma perda financeira, um desperdício naquele caso. Seria permitido queimar a oferenda pura com a oferenda impura para salvar o dono de um prejuízo de madeira. Se a pessoa tem que queimar primeiro a Trumá Teorá e depois a Trumá Tmeá, ele tem que usar mais madeiras, também tem um desperdício de madeiras, porque Rabi Yoshua não concorda que é permitido impurificar a Trumá Beyadá indiretamente naquela situação, assim como ele permitiu impurificar o vinho que está caindo do reservatório superior Beyadá indiretamente para evitar um prejuízo do vinho do reservatório inferior. Amar Leabai respondeu a Abai. Rabi Yoshua teve um receio com relação a um grande desperdício, como perder um grande reservatório de vinho, porém uma perda mínima com madeiras, Lohashash não teve esse receio e não permitiu impurificar a Trumá diretamente nessa situação. Agora traz uma prova para isso. Qual é a fonte que existe uma diferença realmente com a opinião de Rabi Yoshua entre um grande prejuízo e um prejuízo mínimo? Detalhe como fala a Braita. Chavit shel shemen, truma shenishbera begata elyona. O caso é um barril de óleo, não um barril de vinho, que está num reservatório superior. Até agora estamos vendo com um barril de vinho, agora um barril de óleo também que se rompeu. O betartuna chulin também, no mesmo caso, num reservatório inferior, tem óleo impuro. O óleo do no reservatório inferior era chulin, um óleo comum, não era trumá, era permitido o consumo. Aqui temos o mesmo receio que o óleo de trumá vai se misturar com o óleo de chulin, vai se impurificar e vai proibir o uso do óleo do reservatório inferior também. Modera beleza Rabi Yoshua, a beleza concorda com Rabi Yoshua. Sheim yachol atzim imena levit betara yatzir, que se a pessoa pode buscar um utensílio puro e salvar um levita de 16 ml de azeite ou de óleo betará, sem purificar essa trumá, e a atriz que a pessoa deve fazer. Mesmo que o óleo da trumá, que está escorrendo, vai se misturar com o óleo do reservatório inferior e vai proibir o consumo de todo esse óleo. Porém, é mais importante salvar um levita de 16 ml de trumá sem se purificar, mais do que evitar um prejuízo monetário desse reservatório inferior. Vem lá, se a pessoa não tem tempo de buscar um utensílio puro para salvar esse levit, o que a pessoa pode fazer? A pessoa deve deixar esse óleo escorrer e se impurificar indiretamente com o óleo do reservatório inferior. Mesmo Rabi Yoshua concorda com isso. Mesmo com relação ao vinho, fala Rabi Yoshua que a pessoa pode pegar um utensílio impuro, bloquear esse vinho de trumá para não se misturar com o reservatório inferior. Com relação ao óleo, Rabi Yoshua concorda com a beleza que a pessoa não deve impurificar diretamente esse óleo de trumá. O motivo disso é que não existe uma perda monetária muito grande em que esse óleo de trumá vai se misturar com o chulin tmein, esse óleo do reservatório inferior vai proibir o consumo desse óleo do reservatório inferior, porque mesmo que vai se misturar trumá e vai se impurificar com o chulin, e é proibido se alimentar desse óleo, porém é permitido usar esse óleo para acender velas, por exemplo. Não existe a proibição de acender velas com óleo de Trumá Tmeá. A proibição é essa de se alimentar. Então não existe um prejuízo muito grande se esse óleo vai se impurificar. Porque com relação ao vinho isso é diferente. Um vinho que se impurifica, automaticamente não existe praticamente nenhum uso desse vinho. É um grande prejuízo para a pessoa. E a Bichó facilitou e permitiu impurificar o vinho do barril superior de não se misturar com o reservatório inferior. Por que realmente com relação ao óleo não é um prejuízo muito grande? Que a pessoa pode acender uma vela. E a Inami, um vinho que se impurificou também, a pessoa não pode se alimentar desse vinho, mas a pessoa pode fazer ziluf, pode espirrar em sua casa para perfumar sua casa. Também é um uso, aparentemente não é proibido fazer isso com Trumat Meá. Se fôssemos falar que perfumar a casa não é um uso tão importante assim, é sim considerado uma grande perda, um grande desperdício para a pessoa se o vinho dele vai se impurificar. Se a pessoa tem três moedas, três slaim, a pessoa deve comprar vinho para ele beber, miluk, uma quantidade de vinho, besela, por uma moeda. O mezalfim, ele compra vinho para fazer ziluf, perfumar a sua casa, miluk, essa mesma quantidade de um luk, bestain, ele gastar duas moedas para comprar um luk, para perfumar a sua casa. A pessoa deve gastar mais para comprar um vinho melhor para perfumar a sua casa do que para o seu próprio consumo. Você vê que ziluf é sim um uso muito importante. Então a questão é por que um vinho que se impurificou é um grande prejuízo para a pessoa. Se a pessoa pode fazer ziluf, perfumar a sua casa, assim como com relação ao óleo não é um prejuízo tão grande, e não podemos impurificar a beadaim diretamente, a mesma coisa com relação ao vinho. Respondeu a Berhadash. Aqui é um caso específico que é um vinho fresco. Um vinho fresco não tem um perfume tão forte. Não serve para fazer ziluf. Pergunta a Berhadash. Porém, a pessoa pode esperar que esse vinho se envelheça. Receba assim seu perfume. Faz ziluf depois. Perfume sua casa. Não é um prejuízo tão grande que um vinho se impurifique. Então não é um motivo para impurificar o vinho Berhadash diretamente também. Precisa ver claramente desses ensinamentos que os sábios diferenciaram entre uma prejuízo grande e um prejuízo menor. São um prejuízo considerável é permitir impurificar a Beadaim diretamente a Trumá, que foi o prejuízo de Abiyoshua, e com relação a um prejuízo mínimo não é permitido. Por enfim, por que realmente a pessoa não pode esperar que esse vinho novo ele se envelheça e receba seu perfume? Se a pessoa vai realmente manter esse vinho impuro em sua casa, assim, envelhecer, existe um receio que a pessoa vai consumir esse vinho acidentalmente de forma proibida. Por isso, eles não permitiram que ele envelheça um vinho de Trumat Meah. Consequentemente, é um grande prejuízo que esse vinho novo ele se impurifique. O mesmo que receio que temos com relação ao vinho, temos também com relação ao óleo impuro. Temos o receio que a pessoa vai consumir o óleo de forma proibida acidentalmente. Por isso que a pessoa usa pouco óleo de cada vez para acender a sua vela. Qual é a diferença com relação ao vinho? Que com relação ao óleo é a mesma coisa. Responde a Gradera Melei Beclimaus. Com relação ao óleo, a pessoa tem uma solução, ele pode colocar esse óleo num utensílio não limpo. Mas que ele coloca esse óleo nesse utensílio, a pessoa não temos o receio que a pessoa vai consumir esse óleo para sua alimentação. Consequentemente, a pessoa sim pode manter esse óleo em sua casa, de Trumat Meah, para usar para suas velas. A pessoa pode colocar o vinho para envelhecer num utensílio não limpo. Qual é a diferença? Porque com relação ao vinho, é assim chamado uma grande desperdício que ele se impurifique. Se a pessoa pode usar para ziluf. Responde a minha. Se a pessoa quer esse vinho para perfumar a sua casa, ele vai colocar num utensílio não limpo. Um utensílio não limpo atrapalha o bom perfume do vinho. Então, se você se permitir a pessoa envelhecer o vinho impuro em sua casa, temos sim o receio que a pessoa vai colocar num utensílio limpo e vai chegar a consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente. Me fala nesse conceito que os sábios fizeram uma cerca rabínica para a pessoa não consumir Trumat Meah, é uma machloketanaim. Metakalats matanai. Esse conceito é uma machloketanaim. Detanai, como fala a Breda. Com relação a um barril de vinho de Trumá que se impurificou. Betchamay Obrim fala Betchamay Tishafer Hever. A pessoa tem que jogar completamente, uma vez só, todo esse vinho. Não pode usar para ziluf. O Betilel me fala Betilel Tase ziluf. A pessoa pode sim fazer ziluf. Aparentemente é mais louco que temos o receio que a pessoa vai consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente, conforme Betchamay temos receio, conforme Betilel não temos esse receio. A irmã vai explicar melhor na frente. Amar Abishmael Brabiose falou o sábio, Aniachria, falou o sábio que ele vai decidir um meio termo, um acordo entre a opinião de Betchamay e a opinião de Betilel. Bastade, se esse barril de vinho impuro está no campo, e a pessoa deve trazer esse barril de vinho para sua casa, para fazer ziluf em sua casa, a pessoa tem que jogar Uma vez só tudo esse vinho. Não deve trazer até sua casa, porque esse caminho até sua casa, mas eu receio que a pessoa vai consumir o vinho de forma proibida acidentalmente. Com relação a esse caso, ela cai como Bet Shammai. Babait, se o barril de vinho impuro está na casa da pessoa, a pessoa pode fazer ziluf em sua própria casa. Tá sem ziluf, a pessoa pode fazer ziluf, não temos o receio que a pessoa vai consumir isso de uma forma proibida, que a pessoa vai imediatamente lembrar que ele pode fazer o ziluf. Assim, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi respondeu, entre essa machlokes entre Bet Shammai e Bet Hillel, com relação ao barril que está no campo, ela cai como Bet Shammai. Temos que julgar completamente esse vinho de uma vez só. Se o barril está na casa da pessoa, ela cai como Bet Hillel, que a pessoa pode fazer ziluf. E cadê? Eu tenho outra versão do que Rabbi Shmuel Rabbi Yossi falou. Behadash Techafer. Se a pessoa tem vinho fresco, um vinho que não serve para fazer ziluf, Techafer Hev, tem que jogar de uma vez só, não pode deixar esperar envelhecer. Beachar, se a pessoa tem vinho já antigo, tá sem ziluf, a pessoa pode fazer ziluf, que não demora tanto para fazer ziluf, como para esperar um vinho envelhecer e receber seu perfume. Nesse caso, ela cai como Betiler, temos um vinho antigo, podemos fazer ziluf. Isso foi o Bishmei Brabius. A Bruno falou uns sábios para o Bishmei Brabius e Ema Achraat Shlishit Machrat. Falaram uns sábios para o Bishmei Brabius que o Bishmei Brabius não é uma Achria. Não é uma opinião que faz um acordo entre Bet Shammai e Bet Hillel, é uma terceira opinião e a Lacha não é como uma terceira opinião. A Lacha é como uma Achria, uma pessoa que combina duas opiniões e decide entre as opiniões. Porém, falaram uns sábios que o Bishmei Brabius é uma terceira opinião. O motivo que a opinião de Rabbi Shmuel e Rabbi Yossi seria uma terceira opinião, não uma Achria, é porque Bet Shammai e Bet Hillel não mencionaram essa diferença entre uma casa e o campo. Bet Shammai não falou tanto numa casa quanto no campo. Temos que desperdiçar esse vinho, não podemos fazer ziluf. E Bet Hillel não falou tanto numa casa quanto no campo, podemos fazer ziluf. Uma vez que Bet Shammai e Bet Hillel não diferenciaram entre uma casa e um campo, não mencionaram realmente essa diferença, então aparentemente a opinião de Bet Shammai e Bet Hillel não é por causa... Temos o receio de uma tacalá, de um acidente que a pessoa vai consumir de forma acidental esse vinho. O motivo deve ser outro. Aparentemente o motivo é que, conforme Bet Shammai, é proibido fazer ziluf num vinho impuro. O ziluf é como se fosse um modo de consumo proibido num vinho impuro. E conforme Bet Hillel ser permitido, por ele abishmer brabeus que sem diferença entre a casa da pessoa e o barril que está no campo, ele sim sustenta que a proibição de pegar um barril que está no campo e levar para sua casa é porque a pessoa tem um risco de consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente? Então, falando os sábios anteriormente, que é takalá, isso se sabe ser uma cerca rabínica para a pessoa não consumir turma, depende de uma machloketanai. Conforme Rabbi Shmuel Rabbi Rabbi Yossi, sim, existe esse conceito de um decreto rabínico para a pessoa não consumir tmeá, oferenda impura. Conforme os sahamim que discutiram com Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, falaram que Rabbi Shmuel Rabbi Yossi é uma terceira opinião. Sendo que não existe esse conceito de uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a consumir trumat meá de forma acidental. Uma coisa que eu tenho com relação a esse conceito. Continuando, a maravilhosa Sibela Bichan falou o sábio. Machloket naflá le pachot mi meá seá huli. Fala a Bichan Sibela Bichanina com relação a Machloket da Biliezer e da Bichua. Aquele caso daquele barril, no reservatório superior, o barril se rompeu. O vinho está escorrendo no reservatório inferior. Temos uma marca de Beleza e da Bishua. Se a pessoa não tem tempo de salvar um levito, tem esses ml de vinho, o que a pessoa pode fazer? Conforme a Beleza, a pessoa deve deixar esse vinho se misturar com o vinho do reservatório inferior, se impurificar e proibir o consumo do vinho do reservatório inferior também. E não impurificar o vinho Beadá indiretamente. Conforme a Bishua, é permitido impurificar o vinho Beadá indiretamente. De qualquer forma, esse vinho vai se impurificar. Falou o sábio. A maravilhosa Sibela Bichana Machloka, toda a Machloka da Beleza e da Bishua é Shanafla le pachot mimea seachulim tmei. Toda a Machloka é se a quantidade de vinho desse barril que está escorrendo ao reservatório inferior é, por exemplo, um seá, uma quantidade, e a quantidade de vinho no reservatório inferior é menos do que 100 sei. Ou seja, a quantidade de vinho no reservatório inferior é menos do que 100 vezes a quantidade de vinho desse barril. O conceito é que se Trumá se misturou com o Hulin, É proibido uma pessoa que não seja coen consumir essa mistura. Porém, se tem 100 vezes mais rulim do que trumá, a trumá se anulou perante o rulim. Aqui tem que falar de Rabbi Hanan, se temos 100 vezes mais rulim do que trumá, a lahai de diferente. Avanaflá le meah rulim tmein. Se a quantidade de vinho desse barril é uns 100 avos, tem 100 vezes mais rulim do que trumá no reservatório inferior. Divrei kol tered b'titma vale também na beyad. Com todas as opiniões, Meir Rabbi Yehoshua concorda com isso, que temos que deixar esse vinho do barril descer até o reservatório inferior sem purificar indiretamente. O motivo disso é que mesmo que esse vinho do barril vai se purificar e vai se misturar com o rulim do reservatório inferior, mesmo assim vai estar permitido consumir essa mistura. Porque existe 100 vezes mais rulim do que trumá. A trumá é anulada perante o rulim e tudo virou rulim tmein. Um alimento comum que é impuro, é permitido o consumo. Todo motivo de Rabi Yehoshua que permitiu impurificar a trumá beyadaim diretamente, numa situação que temos um desperdício, uma perda financeira, aqui não temos nenhum desperdício e é permitido. Tadena Meach, então a Braita que é a Pera Beus Sibera Mechanina. Ravitch Nishbera Begata Elionaz. Tem um barril de trumá que se rompeu no reservatório superior. Betartea Meach Rulim Tmein. No reservatório inferior tem 100 vezes mais rulim do que a trumá que está vindo do barril. Modera Belezer Rabi Yehoshua. Rabi Yehoshua concorda com Rabi Yehoshua. Shein Yachol Atzim Mena Revit Betara Yatzir. Que se a pessoa pode buscar um utensílio puro. E salvar um Revit, 86 ml de vinho de Trumah, porque não se anule nos 100 vezes mais Rulim, a pessoa deve fazer isso, buscar esse utensílio puro, para evitar que a Trumah se anule. Existe nenhuma proibição de deixar que a Trumah se anule dentro de Rulim. Veimla, se a pessoa não tem tempo de buscar um utensílio puro para isso, Tered Betitma, Veali Tamenambiad. Com todas as opiniões, temos que deixar que o vinho do barril vai se misturar com o vinho do reservatório inferior e a pessoa não pode impurificar isso beyadaim diretamente. A Breta realmente falou com o Rabi Yossi ben Rabbi Hanina que se temos esse barril de vinho escorrendo até o reservatório inferior e temos 100 vezes mais rulim no reservatório inferior do que o vinho que está vindo desse barril, não podemos impurificar esse vinho beyadaim, esse vinho da Trumá diretamente, que não existe nenhuma perda financeira. Porém, a Breta falou que Rabi Eliezer concorda com Rabi Yehoshua. Rabi Eliezer sempre fala que é proibido impurificar a Trumah Beyadaim diretamente. Por que a Breta falou que Rabi Eliezer concorda com Rabi Yehoshua, que nesse caso é proibido impurificar a Trumah diretamente? Em todas as situações, a Breta se sustenta assim. A Breta já fala que Rabi Yehoshua concorda com Rabi Eliezer. Rabi Yehoshua que fala que tem situações que é permitido impurificar a Trumah diretamente, aquele concorda que é proibido? Isso pergunta para Raim Odeir Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua. Modera Rabi Yehoshua de Rabi Eliezer e Baialei. A Breta deve falar que Rabi Yehoshua concorda com Rabi Eliezer aqui. Amar Abba respondeu, Abba, eifo, realmente temos que inverter o que a Breta falou. Rabi Yehoshua concorda com Rabi Eliezer, não Rabi Eliezer concorda com Rabi Yehoshua. Essa é a primeira resposta da Gemara, temos uma segunda resposta. Ravuna Bered de Rabi Yehoshua, Amar falou, sabe, uma outra resposta. Leulab Lotefo, não é necessário inverter o que a Breta pensou em falar. Rabi Eliezer sim concorda com Rabi Yehoshua. Por isso que a beleza concorda com Rabi Yehoshua não é com relação a essa alahá que não podemos impurificar a trumá diretamente, é com relação a outra alahá. Com relação à alahá da Reisha, o princípio, que se temos tempo de buscar um utensílio puro, temos a obrigação de buscar esse utensílio puro e salvar um Levi, 86 ml, no mínimo, de trumá para não se anular dentro do Rulim. Por isso também é óbvio. Isso explica que a Rabi assim aqui é uma novidade específica. Bekrishe tohot taor vegabotame. Se a beleza concorda com Rabi Yehoshua em todas as situações que temos que salvar um Levit de Truma. Mesmo que a pessoa vai pegar um Klisha Tohotaor, um utensílio que a parte de dentro é pura e a parte de fora Gabot também, a parte de fora é impura. Vimos também já esse conceito anteriormente que em relação à empresa rabínica, se uma empresa encostar na parte de fora do utensílio, só a parte de fora do utensílio está impura e não a parte de dentro. É esse caso que se trata aqui, Agmará. Se a pessoa só tem tempo de achar um utensílio que a parte de fora está impura e a parte de dentro está pura, para salvar um Levit de vinho de Trumah, a pessoa deve fazer isso, realmente buscar esse utensílio para salvar esse Levit. Mal de tema, poderíamos pensar, Nixor de Managá Gabou Betrumah, poderíamos pensar que uma vez que a beleza dificulta a Alahá, com relação a impurificar Trumá diretamente. Mesmo a Trumá que está designada a se anular ou se impurificar, às vezes dificulta a Lahá. Podemos pensar que às vezes também dificulta a Lahá nessa situação. Uma cerca rabínica que talvez a Trumá vai encostar na parte de fora do utensílio e vai se impurificar. Talvez é melhor não buscar esse utensílio, melhor deixar essa Trumá se anular no Hulim, não impurificar esse utensílio na dúvida. Kamash, Malux, Flora Brasil, que não temos esse receio. A pessoa pode sim pegar um utensílio que a parte de fora está impura, a parte de dentro está pura, e salvar um Levi, 86ml desse vinho, não temos o receio que a pessoa vai acabar impurificando esse vinho. Isso fala que Mura Adran Alach, Olar Baasar, Baruch Hashem, que vemos no primeiro capítulo de Masechet Pesachim, o Perek Olar Baasar, Bet Hashem, é como o Perek Kol Sha'am, com o César de Shmaya. Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.